Muito boa tarde, senhores deputados. Damos as boas-vindas mais uma vez ao senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros e à senhora Secretária de Estado, Paula Zacarias. Hoje o tema da nossa audição tem a ver com a reforma da lei eleitoral ao Parlamento Europeu. Foi um requerimento apresentado pelos grupos parlamentares do PSD e do Bloco de Esquerda. O tema é mais conhecido pelas listas transnacionais. Ontem houve um desfecho do relatório que tratava desta matéria no Parlamento Europeu e que veio clarificar posições também e que está completamente atual na data em que temos o seu ministro para nos falar sobre este tema. Já tivemos a ocasião de dar conta de que haverá em princípio possibilidade de uma segunda ronda, que logo veremos se é necessário ou não. Na primeira ronda apresentam os requerimentos por ordem de entrada, primeiro o grupo parlamentar do PSD e a seguir o grupo parlamentar requerente Bloco de Esquerda, 5 minutos cada. O seu Ministro dos Negócios Estrangeiros terá 10 minutos para responder e depois seguem-se as rondas normais, a primeira ronda normal de pergunta de cada um do grupo parlamentar até 8 minutos de intervenção, com a resposta imediata do Sr. Ministro a cada pergunta. Mais uma vez, Sr. Ministro, muito obrigada. Sei que a agenda do senhor tem sido muito complicada. Temos várias audições também já pré-agendadas e outras ainda por agendar. Esta foi a data mais rápida possível, que foi possível compatibilizar agendas. Sr. Ministro, tem a palavra. Peço desculpa. Senhor Coordenador do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, tem a palavra para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Em primeiro lugar, gostava de lembrar que esta é uma audição a requerimento do PSD e também do Bloco de Esquerda, precisamente para tratar deste ponto. E é por isso que somos nós que começamos, e não o Governo, porque o Governo hoje vem cá para prestar esclarecimentos sobre uma matéria que incomodou o PSD, porque percebemos, a 10 de janeiro, já deste ano, que o Governo português teria assinado uma declaração conjunta com os países do Sul, em Roma, que continha um ponto que falava das listas transnacionais e que apoiava deliberadamente esse princípio e esse conceito por parte dos países que estiveram reunidos em Roma. Nós estranhámos porque esta matéria não tinha sido discutida em Portugal, porque o Governo não tinha falado sobre ela e, sobretudo, porque não tinha sido consultado o Parlamento e, muito menos, os partidos políticos, sabendo que isto é uma matéria que diz respeito direto ao direito nacional e que era importante ter aqui algum consenso político numa matéria tão relevante e, sobretudo, tendo em conta o histórico do PSD e do Partido Socialista e do CDS neste arco europeísta do Parlamento português. Mas quando procurámos ter acesso a essa declaração, fomos ao site do Governo. E, curiosamente, no site do Governo procurámos em todas as notícias e não encontrámos uma única notícia que fizesse referência à declaração do Sr. Primeiro-Ministro relativamente a esta declaração e ao conteúdo, ao ponto das listas transnacionais. O Governo português foi sempre muito hábil, o Governo português, liderado por António Costa, foi sempre muito hábil a divulgar aquilo que eram as conclusões das Cimeiras do Sul como uma grande conquista do Governo e como tendo sempre muito impacto na política europeia. Curiosamente, esta de Roma foi muito discreta. Mas mais curioso ainda é que na declaração de António Costa e naquilo que está no site do Governo sobre essa reunião, não há uma única referência às listas transnacionais. Depois quisemos conhecer aquilo que dizia a declaração do Governo. E a declaração do Governo tinha um link para a referida declaração conjunta. Nós clicamos nesse link e vamos dar ao site do Governo italiano. No site do Governo italiano não encontramos a lista, nem sequer a declaração conjunta. Aquilo que encontramos são fotografias desta cimeira. O link está atualizado, isto foi impresso há 5 minutos atrás. Aqui está o link do Governo português, isto não quer dizer nada, mas são demasiados incidentes consecutivos. Onde é que nós vamos encontrar a declaração formal? Esta declaração está apenas no site do Político, que representa, que é um dos jornais hoje em dia de referência a nível de assuntos da União Europeia, e é só aí que nós temos acesso à declaração formal. Confrontado o Governo com a declaração formal e com este tema, Diz o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Sr. Primeiro-Ministro, que Portugal não se comprometeu com nada e que aquilo nem sequer era uma menção no corpo mais importante da declaração, era apenas um ponto lateral. Não é verdade, porque o ponto 9 desta declaração formal que Portugal assinou diz bem e sintetiza bem o apoio ao princípio das listas transnacionais. Portanto, mais uma vez percebemos que o Governo nos tinha mentido e que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros tinha tentado enganar o Parlamento e os portugueses sobre qual era a verdadeira intenção do Governo. Nós até admitimos, do ponto de vista negocial, não fosse esta a intenção do Governo português, nem esta a sua prioridade. Mas o que é facto é que se tentou iludir os portugueses com aquilo que foi um compromisso assumido pelo Governo português numa cimeira de países do Sul e que depois há um conjunto de incidentes que demonstram que ou é incompetência ou ocultação de uma matéria que é tão pouco consensual em Portugal. Mas depois de acreditar na boa-fé do Governo e de pensarmos que era apenas um engano da máquina diplomática, que não é habitual em Portugal, porque a máquina diplomática portuguesa é credível e normalmente não mente, nós ficámos à espera de qual seria a posição do Partido Socialista Português no Parlamento Europeu. E então ontem, curiosamente, no dia a seguir ao agendamento desta reunião, nós percebemos qual é a posição de todos os eurodeputados do Partido Socialista Europeu, depois do Governo português ter dito que não tinha posição e que nunca tinha dito que era favorável às listas transnacionais. O que é facto é que todos os deputados do Partido Socialista Europeu votaram contra a retirada de um ponto importante do relatório do Dr. Silva Pereira, que precisamente incluía vários caminhos para as listas transnacionais. Ou seja, o relatório de Silva Pereira, que foi ontem votado, incluía um ponto importante de defesa das listas transnacionais. O que é verdade é que os deputados do PSD no Parlamento Europeu votaram a favor da retirada deste ponto, os deputados do Bloco de Esquerda votaram a favor da retirada deste ponto, os deputados do PCP votaram a favor da retirada deste ponto e, surpresa, quem é que são os deputados que votam contra a retirada deste ponto, logo, a favor da manutenção das listas transnacionais no relatório? Os deputados do Partido Socialista Europeu, o Dr. Marinho Pinto também e o deputado José Inácio Faria. Isto vem confirmar que, afinal, das duas uma. Ou o Governo não tem estratégia e não sabe o que quer, nem o Partido Socialista, em matéria de listas transnacionais, ou então são muito bem organizados e têm uma estratégia lá para fora e uma estratégia cá para dentro. Mas há um facto, Sr. Ministro. O que é facto é que o Governo tentou manipular a opinião pública e o Parlamento relativamente à sua posição. As provas são evidentes. O Governo português assinou uma declaração formal dos países do Sul a dizer que era favorável às listas transnacionais e depois, no Parlamento Europeu, onde o Partido Socialista teve a oportunidade de clarificar a sua posição, os deputados do Partido Socialista votam a dar um sinal político a favor destas listas. Em que ficamos, Sr. Ministro? Portugal assumiu ou não o apoio a essas listas na Cimeira de Países do Sul? Os deputados do Partido Socialista em Bruxelas fizeram ou não valer a posição do Governo português? Em que é que ficamos?
Obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires para apresentar o requerimento do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado e agradecer a presença para, na verdade, podermos clarificar aquilo que pode ser mais um acontecimento no que toca a questões europeias e tomadas de posição ou decisão do Governo relativamente a matérias europeias que têm sido, de alguma forma, incongruentes e na maneira como elas são apresentadas, são, a nosso ver, bastante más para aquilo que é a democracia portuguesa. Mas relativamente ao que está aqui em causa com a questão que denominamos listas transnacionais, causa estranheza e causou estranheza que, de facto, pudesse ter havido a assinatura de uma tomada de posição quando um dos pontos dessa declaração, ou, portanto, dessa tomada de posição, incluía um tema que, na verdade, nunca foi consensual no Parlamento Português. Durante o processo de discussão do relatório do eurodeputado do Partido Socialista, também não era consensual entre os eurodeputados portugueses esta questão das listas transnacionais e, em janeiro, o Governo português assina a declaração conjunta no âmbito da Cimeira dos Países do Sul da União Europeia, onde se afirma que, de facto, a criação de listas transnacionais dos membros do Parlamento Europeu, como sendo uma forma de eleição a nível europeu que pode fortalecer a dimensão democrática da União. Sabemos também que esta ideia tem sido especialmente nas últimas semanas, muito defendida pelo presidente Macron, pelo presidente francês. Juncker também já tinha, antes disso, feito algumas declarações neste sentido. No entanto, aquilo que se veio a verificar depois do dia 10 e após o questionamento também nesta comissão sobre o que se tinha passado, houve várias declarações entre si contraditórias, porque em setembro de 2017 o Sr. Ministro deu em entrevista à revista Visão declarações sobre, interpelado sobre se concordava ou não com a existência de eurodeputados de listas transnacionais no Parlamento Europeu, que subscreve a proposta apresentada ao Parlamento Europeu, cujo relator é, aliás, um eurodeputado português. É uma solução muito equilibrada porque permite corrigir alguns problemas de desproporcionalidade que hoje existem, permite que nenhum país perca eurodeputados e deixa margem para avanços no sentido de uma lista transnacional. Mais tarde, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros disse que, já depois da assinatura desta declaração e de o PSD e o Bloco de Esquerda terem apresentado o requerimento para esta audição, afirmou que a declaração subscrita pelo Governo português, que admite a ideia das listas transnacionais, da existência de listas transnacionais, não passaria de uma ideia a discutir para o futuro e que o Governo não comprometeu nenhuma posição em nome de Portugal. E aqui é que começa a surgir as questões e fica na dúvida, afinal, qual é que é a posição do governo português e porque é que ela não está a ser debatida. E já tivemos a oportunidade de o dizer sobre esta matéria, mas também sobre outras matérias. Sabemos que quando um governo, vamos falar aqui do caso Portugal, mas quando um governo, numa declaração conjunta de países europeus no âmbito de cimeiras que são organizadas, seja dentro dos próprios órgãos das instituições europeias, o apoio a uma declaração, a uma posição ou a assinatura de uma declaração de princípios é sempre mais do que isso e vai levar, inevitavelmente, pelo menos a história tem demonstrado, que ela vai levar a uma consequência prática naquele sentido. E daí também a nossa preocupação, porque de facto estávamos perante, e estamos perante, neste momento já não estamos, porque ela foi rejeitada ontem no Parlamento Europeu, a inclusão da possibilidade de listas transnacionais foi recusada, mas estamos perante um método de atuação relativamente a europeias que não nos parece correto e que prejudicam não só os cidadãos portugueses neste caso, mas que denotam aquilo que é a natureza das próprias instituições europeias e o funcionamento das próprias instituições europeias, da qual o governo português faz parte e, portanto, está nesse seguimento. E, portanto, em primeiro lugar, aquilo que nós gostaríamos de ver esclarecido é, afinal, qual é que é a posição do governo português relativamente às listas transnacionais, porque aquilo que a sequência das várias declarações deram a entender que há uma certa indefinição e, de alguma forma, tentou dar-se o dito por não dito relativamente à assinatura desta declaração dos países do Sul. Em segundo lugar, uma matéria que se calhar poderá ter também interesse no seio desta discussão tem a ver com a maneira como o governo português tem assumido posições dentro das instituições europeias relativamente a matérias que têm implicação direta não só na vida, neste caso, nas eleições e, portanto, na maneira como os partidos políticos se apresentam a eleições, mas também em outras matérias que têm implicações diretas, seja na área laboral, na área financeira, na área económica, da vida dos portugueses e das portuguesas. E, portanto, também perceber qual é que é, afinal, a estratégia que o governo português tem para tratar destas matérias, se é tomar uma decisão e só depois vir falar com o Parlamento, tivemos esse exemplo também com a cooperação estruturada permanente, e independentemente dos vários partidos nesta Assembleia da República poderem ter visões muito diferentes sobre as matérias em causa especificamente e sobre o projeto europeu no seu todo, a verdade é que tem que haver uma audição, parece-nos a nós, ao Parlamento Português sobre estas matérias, especialmente quando se sabe que não são matérias nem de longe nem de perto consensuais dentro dos vários partidos políticos aqui representados e de tanto se falar do afastamento dos cidadãos das instituições europeias, este tipo de procedimentos não ajuda em nada a que os cidadãos sintam que podem ser ouvidos de alguma forma relativamente às decisões que são tomadas nas instituições europeias e, portanto, é necessário clarificar e perceber de facto que tipo de atitude é que o Governo quer ter relativamente a estas matérias e peço que desconto depois o tempo na segunda ronda, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Tem agora o senhor, a palavra ao Sr. Ministro para a resposta.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço também as questões colocadas pelos seus deputados Duarte Marques e Isabel Pires. É sempre um prazer vir à Comissão de Assuntos Europeus, embora deva confessar uma certa surpresa minha por o tema da minha convocação ser este. O tema, a ideia de constituir listas transnacionais ao Parlamento Europeu, portanto, a ideia de constituir um círculo europeu que reforce a cidadania europeia, de acordo com os seus defensores, e que permita que os cidadãos, ao mesmo tempo que votam em listas nacionais apresentadas nos respectivos Estados-membros, votem também numa lista transnacional, é uma ideia que tem sido discutida em vários fóruns da União Europeia, tem sido discutida em vários momentos e em vários círculos da opinião pública europeia, e que, aliás, foi objeto de uma recomendação aprovada em outubro ou novembro de 2015, com um voto bastante maioritário, que congregava deputados do Grupo Parlamentar do Partido Popular Europeu, da Aliança Socialistas e Democratas e do Grupo Liberal. E que tem feito o seu caminho, a que o presidente francês tem dado particular ênfase, tornando-se o principal defensor dessa proposta, com argumentos que são públicos e conhecidos. Aliás, o senhor eurodeputado Francisco Assis faz hoje uma síntese muito bem informada desses argumentos. Contra esta hipótese se têm levantado, desde logo, os grupos parlamentares que no Parlamento Europeu se caracterizam pelas resistências que colocam, legítimas e também com argumentos que respeitamos, a qualquer passo no sentido da integração europeia, como também, mais recentemente, tenha motivado preocupações expressas em termos nacionais ou expressas no seio, em particular, do grupo parlamentar do Partido Popular Europeu. Na cimeira dos países do Sul, realizada em Roma no dia 10 de janeiro, o compromisso a que se chegou, por todas as declarações de reuniões internacionais exprimem compromissos, consensos, debates e conclusões desse debate, chegou-se a um compromisso de considerar que duas ideias que a França tem muito enfaticamente defendido e que outros países europeus muito próximos de Portugal e muito convergentes com os interesses gerais de Portugal em várias matérias da integração europeia, a saber, de um lado, a iniciativa chamada das consultas cidadãs e, do outro lado, a iniciativa chamada das listas transnacionais, chegou-se ao compromisso de considerar ambas as ideias como ideias que poderiam e deveriam ser estudadas na perspectiva do seu potencial de reforçar a dimensão democrática da Europa. Outros argumentos igualmente sólidos existem contra as listas transnacionais, designadamente quanto aos riscos de causarem desequilíbrios sempre indesejáveis entre Estados-membros de acordo com a sua dimensão, de provocarem ou não maior afastamento dos cidadãos em relação à eleição europeia, ou até poderem ser perversamente utilizadas para a constituição de uma corrente europeia de natureza populista e anti-integração. O senhor deputado Paulo Rangel tem-se distinguido também pela solidez dos argumentos que apresenta em favor desta posição. O Parlamento Europeu tem feito este debate faz-se no Parlamento Europeu, haverá um momento em que se fará também ao nível do Conselho Europeu, e no Parlamento Europeu nós sabemos que esse debate teve um marco intermédio muito importante ontem, quando o Parlamento Europeu, por uma maioria de cerca de 100 votos, retirou de outra proposta a emenda que lhe tinha sido acoplada no sentido de apoiar a constituição de listas transnacionais. Este debate é um debate democrático. É bom que haja este debate. É bom que haja pessoas que defendam argumentos em favor dos processos de integração europeia. Uns dizendo que são a favor de A porque parece que esse A reforça a integração, e outros sendo contra porque lhes parece que esse A contraria a integração. Isso faz parte do debate europeu, da vida democrática europeia. Seria muito estranho que esse debate fosse censurado, que a existência desse debate fosse considerada como, até cheguei a ler, uma traição, um crime de traição ou lesa pátria. Acho isso uma concepção muito peculiar do que é um debate democrático europeu. O governo português sabe que estas questões de natureza eleitoral são tipicamente questões da reserva de competência de assembleias. São discussões que devem ter como seu palco principal os parlamentos, o Parlamento Europeu e os parlamentos nacionais. E por isso ficou-se na posição de considerar que esta era e é uma ideia que vale a pena discutir, que vale a pena aprofundar, sobre a qual vale a pena exprimirmos as nossas posições, e é isso que tem acontecido. E, portanto, verbos como mentir, enganar e manipular não me parece ser verbos apropriados. Pergunto ao seu deputado Duarte Marques se os eurodeputados do Partido Socialista fizeram valer a posição do governo português. E o que eu tenho a dizer é que essa não é a função dos eurodeputados do Partido Socialista. Os eurodeputados do Partido Socialista, ou de qualquer outro partido, defendem as suas convicções, os interesses que representam, os cidadãos que representam, e também comportam-se, todos eles, aliás, em função de uma característica que é peculiar ao Parlamento Europeu, que é a necessidade de ter em conta, por um lado, as diferentes famílias políticas e, por outro lado, o facto de a União Europeia ser uma organização sui generis constituída por Estados nacionais. Pergunta também, é a segunda pergunta feita pelo Sr. Deputado Duarte Marques, se o Governo é ou não é favorável às listas transnacionais. O Primeiro-Ministro já deu a resposta, e essa é a resposta do Governo, e, portanto, entendemos que não está ainda o debate amadurecido para que Portugal, como tal, se possa exprimir no ponto em que Portugal se exprime através do Governo, que é quando a discussão tiver lugar no Conselho Europeu, como favorável às listas transnacionais para as eleições europeias de 2019. A senhora deputada Isabel Pires parece partir do princípio de que o Governo tem sempre que apresentar uma posição que seja consensual no Parlamento ou que seja consensual entre os eurodeputados portugueses. Isso não acontece, e felizmente que não acontece, porque não há consenso no Parlamento Europeu sobre a Constituição Europeia e não há consenso entre os eurodeputados portugueses. A Câmara de Bruxelas e Estrasburgo não é a Câmara Corporativa dos Interesses Nacionais da União Europeia. É uma Assembleia eleita em função de diferentes filiações políticas, em função de diferentes componentes programáticas, e os deputados que a constituem são livres no exercício dos seus mandatos. Não há, de declarações políticas do Governo, não há necessariamente consequências práticas para outros órgãos de soberania em matérias que são reserva de competência desses órgãos, como aliás se demonstrou ontem. Quanto às questões de política europeia enquanto política externa, à luz da Constituição, essa é uma matéria da competência do Governo, que o Governo exercerá no respeito pleno pelas suas competências constitucionais. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o grupo parlamentar do PSD, o deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, não é por acaso que o PSD usou as palavras que usou, ou os verbos que usou. Não é habitual usá-lo, mas infelizmente, na relação que o Sr. Ministro tem tido com esta Assembleia, já é a segunda vez que num assunto de muita importância o Governo não tem o comportamento esperado por parte da Assembleia da República. Porque a estratégia do Governo muitas vezes é não responder, ficar no vazio, e infelizmente essa é uma prática que acontece com vários outros ministérios deste Governo, que prefere não responder e escudar-se no silêncio do que dizer a verdade sobre a realidade que aqui nos traz. Mas, Sr. Ministro, há uma coisa que o Sr. Ministro ainda não percebeu. O Sr. Ministro não veio aqui hoje para discutir connosco a bondade das listas transnacionais. Este debate não é sobre o conteúdo das listas, nem sobre a sua bondade, nem é sequer sobre a posição do PSD. Este debate aqui hoje é sobre a conduta do Governo em relação a esta matéria. É sobre o facto do Governo ter assinado uma declaração que não assume. É sobre o Ministério dos Negócios Estrangeiros não ter colocado informação pública sobre esta matéria. É sobre o Governo dizer uma coisa sobre listas nacionais e todos os atos públicos do Governo ou do Partido Socialista são exatamente em sentido contrário daquela que é a posição política do Sr. Ministro e do Primeiro-Ministro. Não faça essa cara, Sr. Ministro. O Primeiro-Ministro disse que era contra as listas. Ora, assinou uma declaração que está aqui e que diz claramente no seu ponto 9 que é importante fortalecer o caminho das listas transnacionais. Está aqui, Sr. Ministro. Ponto 9. A seguir, na segunda oportunidade que tem, os deputados do Partido Socialista no Parlamento Europeu votam todos a favor da manutenção das listas. E esse relatório dizia mesmo, no ponto que foi retirado, que de criação de um círculo eleitoral. E depois o Sr. Ministro diz, nós não podemos censurar o debate. Pois não, Sr. Ministro. O que está aqui a acontecer é que o Governo português assumiu posições em nome de Portugal sem fazer o debate. É isso que está em causa. O Sr. Ministro tem que reconhecer que o Governo partiu para um debate com posições assumidas e era até discutível se as poderia assumir ou não, mas o Governo recusa reconhecer que as assumiu. E por isso é que nós dizemos que está a tentar manipular e que está a faltar à verdade. Porque o Governo assinou uma declaração em que se fala das listas transnacionais, em primeiro lugar. E depois diz que o Governo é contra. Então, mas se é contra, porquê é que este documento, que Portugal tinha que ser aprovado por unanimidade entre aqueles países, porquê é que Portugal deixou lá ficar este ponto 9? Então o Sr. Ministro está-me a dizer também, porque assim está a confessar, que de facto cedeu àquela que era uma prioridade francesa, porque isto é muito caro aos franceses. Disse o Sr. Ministro, será que é por isto e que Portugal tem um compromisso com a França que o obriga na esfera internacional a dizer que sim a tudo o que a França quer? É que depois também vamos ver o que aconteceu esta semana e também soubemos pela imprensa internacional que Portugal, isto eu não vi desmentido pelo Governo, era favorável à alteração do método de eleição do Presidente da Comissão Europeia. E portanto ficamos a saber também pela imprensa que o Governo português volta a apoiar uma nova bandeira de Macron ou dos socialistas europeus ou franceses que querem voltar atrás na forma de escolha do Presidente da Comissão Europeia. Não, agora já não é. Nós já não sabemos se é a estratégia de Macron, se é de Moscovici. A verdade é que parece que Moscovici quer ser candidato à Comissão Europeia, sabe que o Partido Socialista a nível europeu está completamente esfrangalhado e nunca ganhará as eleições europeias e portanto só lhe resta alterar a estratégia de eleição para poder satisfazer a sua necessidade. Agora eu pergunto, o Governo português tem uma estratégia lá fora, fora de portas, favorável a este acordo político que pode haver e cá dentro diz aquilo que realmente pensa, aquilo que realmente defende? Há uma coisa que nós sabemos, a bota não bate com a perdigota, Sr. Ministro, porque o Governo não assume aquilo que assina, diz que não faz uma coisa que é contra e depois quando tem a oportunidade de demonstrar factualmente faz ao contrário. E o próprio Partido Socialista Português, com os seus eurodeputados, que votam livremente, eu não ponho isso em causa, mas votaram todos da mesma forma. Como até sabe muito bem, que muitas vezes no Parlamento Europeu votam de forma diferente. Mas o que é facto, Sr. Ministro, é que todos os dados, todos os factos que nós conhecemos da ação do Governo, que é feita publicamente, são todos contrários àquela que é a retórica do Sr. Ministro e também do Sr. Primeiro-Ministro. E, portanto, nós ficamos sem perceber o que é que de facto acontece. E o Sr. Ministro voltou a dizer também, quando chegarmos ao tempo de discutir isto no Conselho, aí Portugal terá uma posição. Mas eu vou-lhe perguntar, mas já agora, quando for a altura de discutir isto no Conselho, o Governo vai falar com os partidos em Portugal, sabendo que esta é uma matéria de competência da Assembleia e dos partidos políticos vai procurar este consenso, é que nós também não queremos que o Governo tenha que levar tudo para Bruxelas com consenso em Portugal com os partidos todos. Não, nós conhecemos partidos que são contrários à ideia europeia. Agora, que se uma primeira vez o Governo escondeu do Parlamento a sua posição na questão da PESCO, agora nesta volta a esconder, parece que há aqui uma norma de conduta por parte do Governo e deste Ministério em particular, que tudo aquilo que diz lá fora não é o que diz cá dentro. E não vou voltar a falar do plano B, Sr. Ministro, que o Governo dizia que não havia um plano B e parece que houve. E, portanto, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, esta é uma matéria para nós que é muito importante, é a conduta do Governo, não é a discussão de fundo sobre listas transnacionais e, portanto, não vale a pena tentar baralhar como é habitual, dizer que o PSD há 3 anos atrás, ou há 2 anos atrás, até era favorável à discussão ao princípio e até todo qualquer um de nós pode ser favorável à discussão deste princípio. O que não é favorável é que o Governo português assuma, numa declaração entre Estados-membros do Sul, assuma uma posição favorável a estas listas e depois venha dizer para Portugal, por um lado, que aquilo não estava na declaração, segundo, que é contra aquelas listas. Então, se é contra, porquê é que assinou? Volto-lhe a perguntar. Se é uma questão de consenso, se é uma declaração que junta a opinião dos países todos e aquilo que pode ser o mais consensual entre todos. Haverá muitas matérias que ficarão de fora destes acordos, destas declarações, que são aquelas em que não há consenso. Portanto, ficamos aqui a pensar que ou o Governo não tem estratégia, ou então tem uma estratégia tão maquiavélica e zigzagueante que diz uma coisa em Bruxelas e lá fora e outra coisa cá dentro. E isto não nos parece nem sério politicamente, nem sobretudo leal para com o Parlamento português. E o Sr. Ministro terminava só com uma questão que também me parece importante deixar aqui bem claro. As oportunidades todas que o Governo teve de recuperar este caminho e de ser leal ao Parlamento e a Portugal era ser transparente. E nestas duas matérias, na PESCO, que o Sr. Ministro bem conhece, e nesta, o Governo foi tudo menos transparente. E é por essa razão que o Sr. Ministro foi aqui chamado já várias vezes, bem como o seu colega da Defesa, para prestar esclarecimentos. Porque o PSD não mudou de posição na sua participação europeia, o PSD não muda de posição na sua vontade de aprofundar a construção do projeto europeu, o PSD não gosta é que façam, é que gozem com os portugueses, é que tenham posições diferentes lá fora e que não tenham coragem de as assumir cá dentro. Porque se a questão do Governo for falta de apoio parlamentar nas matérias europeias, o Sr. Ministro sabe muito bem que quando precisou e quando precisar de um partido que não é apoiante deste Governo, que não faz parte da coligação governamental naquilo que for o interesse nacional, o Sr. Ministro sabe muito bem que o PSD disse sempre presente, como já disse no passado, e virá e voltará a dizer no futuro. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para a resposta.
Muito obrigado, Sra. Presidente, e agradeço também as questões colocadas pelo Sr. Deputado Duarte Marques. Tenho pouco a dizer na resposta. Se o Sr. Deputado Duarte Marques acredita que as declarações que resultam de reuniões internacionais são elaboradas apenas sobre os pontos em que todas as partes estão de acordo, eu tenho que desenganá-lo. O trabalho de elaboração de declarações que exprimem o sentido de reuniões internacionais é um trabalho muito demorado, muito complexo, muito elaborado e que tipicamente progride por compromissos e consensos. É assim que se faz e é assim que se deve fazer um processo que é extraordinariamente importante, que é o processo pelo qual os 7 países da Europa do Sul, neles incluídos países como Portugal, a Espanha, a Itália e a França, concertam posições e influenciam a agenda europeia. E, portanto, na Declaração de Roma há elementos importantíssimos para influenciar a agenda europeia, designadamente nos pontos que são absolutamente prioritários para Portugal, a começar desde logo pelos pontos relativos à reforma do euro e ao completamento da União Económica e Monetária. E, portanto, a declaração vale no seu conjunto. E, sim, todas as declarações são trabalhos de elaboração muito complexos, aliás, de compromissos e de consensos. Ponto 2. Especificamente no que diz respeito a este tema, um tema no qual as posições de países que, insisto, são aliados muito próximos de Portugal, como a França, a Itália ou a Espanha. São conhecidas, e são conhecidas por serem justamente enfáticas, neste ponto, o compromisso a que se chegou para que Portugal pudesse aceitar os termos da declaração é um compromisso inteiramente aceitável, inteiramente conforme com as obrigações do governo português de defender o interesse nacional português. O que se diz, e vou usar a tradução contida no requerimento apresentado pelo PSD, é que as listas transnacionais de deputados ao Parlamento Europeu, a serem eleitos a nível europeu, poderiam reforçar a dimensão democrática da União. Poderiam. O Bloco de Esquerda, no seu requerimento, faz uma tradução muito livre e põe logo: podem reforçar a dimensão democrática da União. Esqueçamos essa liberdade. Mas insisto. Insisto que o ponto é este. A expressão usada no que diz respeito às listas transnacionais em nada compromete o debate em curso na Europa sobre as listas nacionais, em nada compromete a posição portuguesa nesse debate, que aliás é felizmente plural e evolutiva já agora, porque os deputados portugueses que votaram a favor das listas em 1975 tiveram, alguns deles, uma evolução bem curiosa, evolutiva, como é próprio da democracia. Por alguma coisa se diz o povo que só um certo tipo de seres não mudam, em tudo é consonante com o respeito devido pelo governo português em relação a reservas que são competência absoluta da Assembleia da República. Ponto 2. Ponto 3. Se o que o senhor deputado está a dizer é que a conduta do governo em política externa depende de debate e decisão anterior da Assembleia da República, a minha resposta é: enquanto eu for ministro responsável por essa área, não depende. E quem achar o contrário, na minha modesta opinião, recomendo vivamente ao país que o impeça de ser ministro aos estrangeiros. Porque, como o senhor deputado compreende, por alguma razão a Constituição atribui ao governo a responsabilidade pela política externa. E, portanto, mal de nós seria se nós, em relação a qualquer ponto de qualquer declaração ou de qualquer reunião internacional, tivéssemos sempre que usar esse caveat aí. Eu estou a tentar interpretar as suas... Senhora Presidente, assim não é possível ter um debate. Se os meus argumentos são sempre manipulação, enganar, esconder e mentir.
Sr. Deputado Duarte Marques, Sr. Ministro, tem a palavra, não interrompa mais o Sr. Deputado, o Sr. Ministro, para poder haver uma coerência discursiva. Sr. Ministro.
Finalmente, ponto 4. Não, o comportamento dos partidos que apoiam o governo não depende de instruções do governo, muito menos o comportamento dos eurodeputados. E, portanto, não há nenhuma conclusão que se possa retirar numa relação de causa e efeito de posições que o governo português assume em processos negociais e posições que os eurodeputados do mesmo partido de onde sai o governo assumem nas votações. Sequer a minha opinião pessoal, como dirigente do Partido Socialista, devo dizer que tenho grande orgulho na coerência dos meus camaradas em Bruxelas, que votaram ontem como tinham votado há 2 anos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra...
Só desculpa evitar que haja aqui um efeito colateral.
Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado e acompanhantes do Sr. Ministro e da Sra. Secretária de Estado. Eu gostaria de lembrar que a Cimeira de Roma não é uma instituição. Há instituições europeias, elas estão bem definidas no tratado, e nas instituições que se expressam as posições políticas, mas as posições políticas constroem-se. E a Cimeira de Roma, a Cimeira dos Países do Sul, são reuniões informais, são reuniões de cooperação regional, onde se constroem posições, onde se discutem posições, onde finalmente se vai elaborando, se vai cavando, digamos, no processo de construção da decisão política. E, portanto, não se trata de uma instituição, não se trata de uma posição institucional. O segundo ponto que eu gostaria de referir tem a ver com a nova metodologia de trabalho que o PSD tem trazido a esta comissão. Até aqui discutiam-se conteúdos, agora já não se discutem conteúdos, só se discute forma. O que está em causa é a forma, não é o conteúdo. É evidente que sobre as questões europeias, tradicionalmente o PS e o PSD têm posições mais próximas, e o CDS. E, portanto, seria natural que no debate sobre o conteúdo houvesse aqui posições mais próximas. Como não é isso que se pretende mostrar, pretende-se mostrar a diferença, pretende-se mostrar a oposição, não se pode discutir o conteúdo, ou melhor, não interessa discutir o conteúdo, interessa discutir a forma. Foi assim com a cooperação estruturada permanente, está a ser assim com a questão das listas transnacionais. É evidente que esta discussão hoje aqui, depois da votação ontem do Parlamento, do meu ponto de vista, tem um caráter diferente. E tem um caráter interessante, e aí sim podemos passar para o debate do conteúdo. Na medida em que é claro da decisão de ontem, pelo menos à partida, que não haverá listas transnacionais nas eleições de 2019, até porque todos nós sabemos, quando elaboramos sobre este assunto, que uma das grandes dificuldades é exatamente modificar as leis eleitorais dos países para poderem existir listas transnacionais, mas penso que é talvez o bom momento de se fazer este debate agora sobre o conteúdo. Não deixa de ser interessante, e permita-me que lembre aqui, duas coisas. A primeira é que, no voto do relatório da Nuta Ubner, Pedro Silva Pereira, na comissão, o PPE, os deputados do PPE votaram metade a favor e metade contra. No plenário, apesar de tudo, a situação foi diferente e este ponto, portanto, a proposta do CRE. É interessante também lembrar que a primeira proposta para retirar aquele ponto do artigo 4º foi apresentada pelo CRE, ou seja, onde estão os britânicos que vão sair da União Europeia, não deixa de ser interessante fazer essa referência. O que é facto é que essa proposta do CRE mobilizou a maioria do Parlamento Europeu, como o Sr. Ministro lembrou, com uma diferença de cerca de 100 votos. Mas eu aproveitaria a presença do Sr. Ministro aqui exatamente para discutir o conteúdo, para discutir a questão da escolha do Presidente da Comissão Europeia. E temos tempo para fazer esse debate. As eleições serão em Portugal no dia 26 de maio de 2019, porque penso que se manterá a tradição do domingo, e, portanto, é uma questão que vai estar necessariamente em cima da mesa. E para, antes de colocar esta questão ao Sr. Ministro, gostaria de ir um bocadinho atrás, ou seja, quando Durão Barroso é nomeado Presidente da Comissão Europeia em 2004, sabendo nós na altura que havia um outro candidato português, a resposta de Durão Barroso foi: é legítimo que seja um candidato designado pelo PPE, uma vez que o PPE foi o partido maioritário nas eleições europeias. E isto antes do Tratado de Lisboa. O Tratado de Lisboa reformula ligeiramente o ponto sobre a designação do Presidente da Comissão e há uma decisão do Parlamento Europeu que é uma decisão indicativa no sentido de que o líder indicado por cada família política seja o candidato a presidente da Comissão Europeia. O PPE indicou o Sr. Juncker, o SD indicou Martin Schulz, os Verdes e a família GUE-NGL indicaram também candidatos a presidentes da Comissão. Ganhou o PPE e, portanto, o PPE indicou o Sr. Juncker, automaticamente aceito pelos outros. É evidente, quando eu digo automaticamente, respeitando os procedimentos formais, mas o Sr. Juncker foi designado presidente da Comissão Europeia. E, portanto, a questão que eu gostaria de colocar e a ideia das listas transnacionais em 2015 surge na sequência deste debate. Portanto, não é uma discussão que cai do céu, é uma discussão em que tem um primeiro passo na nomeação, no processo de nomeação do Presidente da Comissão e um segundo passo numa fase seguinte, que pode não ser esta, mas mais tarde, poder haver listas transnacionais. E, portanto, isto seria o segundo passo. O facto de haver 73 deputados que saem do Parlamento levou a pensar-se que era o momento de passar ao segundo passo. O Parlamento Europeu assim não entendeu neste momento e, portanto, é nessa base que este debate deve continuar a ser feito. Portanto, a questão que eu colocaria ao Sr. Ministro é exatamente o que é que pensa sobre o processo de indicação do Presidente da Comissão, de manter este procedimento de acordo com o Tratado de Lisboa ou recuar no processo de designação do Presidente da Comissão Europeia. Uma última observação que eu gostaria de referir aqui prende-se com a distribuição dos deputados aprovada ontem no Parlamento Europeu. E gostaria de expressar a minha satisfação pelo facto de Portugal ter mantido o número de deputados. Gostaria de manifestar a minha satisfação pelo facto de uma orientação que foi definida quando da aprovação, da adoção do Tratado de Lisboa, de que houvesse uma repartição regressiva para tornar mais equilibrado o acordo encontrado no Tratado de Lisboa, que era de certa forma desproporcional, mas que foi o equilíbrio no momento e que ficou a vontade política de retomar esse equilíbrio uma vez no momento de alargamento ou no momento em que fosse possível rever a redistribuição interna. Chegou este momento com a saída dos 73 deputados e, portanto, penso que o equilíbrio a que se chegou respeita a ambição política do Tratado de Lisboa no sentido de se encontrar uma repartição mais equilibrada. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Margarida Marques. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também as questões colocadas pela Sra. Deputada Margarida Marques. Em relação às duas perguntas que fez, a minha resposta será absolutamente clara no que diz respeito ao chamada questão dos Spitzenkandidaten. A nossa posição que o Primeiro-Ministro português exprimirá no Conselho Informal de 23 de Fevereiro, em que estas questões institucionais serão também abordadas depois de abordada a questão-chave da preparação do próximo quadro financeiro plurianual, a posição que o Primeiro-Ministro português defenderá é justamente a de nós conformarmos e nós usarmos as potencialidades abertas pelo Tratado de Lisboa. E, portanto, o próximo ou a próxima Presidente da Comissão Europeia deve ser proposta ao Parlamento pelo Conselho Europeu, votando, decidindo por maioria qualificada, tendo em conta os resultados das eleições para o Parlamento Europeu, que terão lugar em meados de 2019. E o Parlamento Europeu aprova, elege o Presidente ou a Presidente da Comissão Europeia, também deliberando nos termos que o Tratado estabelece. Esta fórmula é uma boa fórmula, nós estamos muito confortáveis com ela e temos, aliás, defendido, como todos sabem, que a União Europeia não se deve desgastar em questões institucionais que têm soluções sólidas desde há bastante tempo, muitas delas desde 2007, desde a aprovação do Tratado de Lisboa, e se deve concentrar nas questões substantivas e essenciais, e já lá vou. Em relação à segunda pergunta, evidentemente julgo que todos, pelo menos o Governo, regozija-se, e regozija-se bastante, com a aprovação, por uma maioria, aliás, bem expressiva no Parlamento Europeu de ontem, do relatório co-patrocinado, co-apresentado por uma eurodeputada do Partido Popular Europeu e por um eurodeputado do Grupo Socialista e Democratas, português, um eurodeputado português, que encontrou uma solução muito equilibrada, muito inteligente do ponto de vista político, que significa usar 27 dos lugares que ficarão vagos com o Brexit para reequilibrar a proporcionalidade do Parlamento segundo os Estados-membros, de forma a não prejudicar nenhum Estado-membro. É talvez agora fácil dizer que se estava mesmo a ver que esta solução era possível, mas todos os que acompanham o processo europeu, designadamente as ilustres e os ilustres deputados desta Comissão, sabem bem quão complexa foi justamente a negociação, o consenso e a elaboração técnica e política da proposta que teve vencimento. Também queria manifestar o meu acordo com as considerações iniciais da senhora deputada. Insisto que é talvez um pouco estranho que, estando nós a 6 dias da apresentação pela Comissão Europeia da sua comunicação sobre o quadro financeiro plurianual, da sua comunicação inicial, isto é, da sua reflexão, da sua contribuição para o debate dos chefes de Estado e de Governo, estando a 15 dias da realização desse debate informal na Cimeira de 23 de Fevereiro sobre o quadro financeiro plurianual, e estando em curso uma discussão muito importante sobre o completamento da União Económica e Monetária, dispondo nós já de uma proposta formal da Comissão Europeia apresentada em 6 de dezembro passado, que é um bom ponto de partida para esse processo de decisão, estando isto em curso e tendo nós hoje, sabemos todos, melhores condições para que o processo de decisão europeu avance qualitativamente, vista o promissor resultado das negociações para a formação do novo governo alemão, estejamos hoje aqui a discutir listas transnacionais numa discussão um pouco póstuma, visto que, para todos os efeitos políticos, no que diz respeito à sua aplicação em 2019, elas morreram ontem. Mas o Parlamento discute o que entende e o Governo está aqui sempre com muito gosto para participar nessa discussão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Algumas questões e alguns pontos que consideramos que são importantes para este debate. Em primeiro lugar, o Parlamento e esta Comissão está a debater na altura em que houve disponibilidade para se fazer a reunião, porque a reunião foi pedida com urgência e temos ainda outras audições que também foram pedidas com caráter de urgência e que também seria importante termos essas mesmas audições, porque a nível das questões europeias sabemos sempre que há muita coisa a acontecer ao mesmo tempo e há muitos temas relevantes a serem discutidos ao mesmo tempo. Mas a verdade é que, no que toca a processos democráticos, e isto e toda esta questão das listas transnacionais tem que ver com uma alteração que se quer profunda daquilo que é a maneira de eleição para o Parlamento Europeu. Mas aquilo que está em causa, e o Bloco de Esquerda, e eu não disse que nós teríamos que partir e que o Governo e as posições do Governo têm que partir de uma posição ou de um princípio de consenso. Não foi isso que eu disse. O que eu disse, e reitero, é que aquilo que tem vindo a acontecer é que o Governo toma decisões sem falar com ninguém. E sabemos bem o que é que está escrito na Lei de Acompanhamento por exemplo, do escrutínio da Assembleia da República sobre matérias europeias. Sabemos muito bem quem é que tem determinadas competências, mas, tal como sempre tivemos uma absoluta discordância com a maneira como foi sendo construído este projeto europeu e com o déficit democrático que ele apresenta, para nós não é normal que este governo ou qualquer outro governo possa ter tomadas de posição que se possam consubstanciar mais tarde em decisões que têm uma influência muito grande na vida democrática também do país, sem ouvir absolutamente ninguém, nomeadamente a Assembleia da República, que neste caso é quem vai ter que se pronunciar eventualmente, ou teria que se pronunciar eventualmente sobre esta matéria. E sobre isto, ainda recentemente, o Bloco de Esquerda apresentou um projeto de resolução exatamente para alterar a lei de acompanhamento, exatamente porque achamos que aquilo que tem sido o debate europeu na Comissão de Assuntos Europeus, no Parlamento Português, é muito mais reativo do que aquilo que nós achamos que seria normal. E não é porque discordamos do processo de construção europeu, é porque achamos que estas matérias têm que ser discutidas previamente a qualquer tomada de posição. Porque são tomadas de posição, e aqui foi dito que estas cimeiras não são instituições europeias. Bem sei que não são instituições europeias. Nós sabemos diferenciar os fóruns em que o governo tem a sua representação diplomática e faz os seus debates. Mas também sabemos que são tomadas de posição destas que se consubstanciam depois em matéria de decisão que tem influência na vida dos cidadãos. E por isso é avisado que estas matérias sejam discutidas previamente. E neste tipo de questões achamos, de facto, que assim deve ser. O projeto foi chumbado, também o sabemos, e, portanto, ainda não será desta vez que vamos conseguir ter uma lei de acompanhamento que possa ter uma dimensão de escrutínio que seja mais digna desse nome do que propriamente apenas um acompanhamento reativo àquilo que são as decisões do governo. E, de facto, podemos discutir e podemos ter aqui visões diferentes do que é que consideramos serem métodos mais ou menos democráticos de discussão. Obviamente, isso é uma discussão e é um debate que estará aberto, provavelmente, para sempre, porque há sempre várias visões sobre isso, mas temos a certeza de uma coisa, é que nas matérias europeias e naquilo que diz respeito ao debate no Parlamento Português, estamos com um déficit que queremos, de facto, comatar. E não é porque, depois de podermos ter um bocadinho mais de debate democrático sobre as matérias, que vamos começar a concordar com o conteúdo das matérias. Não é isso que está em causa, obviamente. O que está em causa é que também os cidadãos e os parlamentares portugueses possam estar informados e possam participar também daquilo que são as decisões do governo português relativamente a matérias europeias. E, como eu disse inicialmente, tudo o que são tratados europeus, pacotes financeiros, todas as alterações e as reformas que têm vindo a ser feitas por parte, no âmbito do processo de construção deste projeto europeu, elas de facto têm vindo a afunilar os métodos de participação cívica, mas também os métodos de acompanhamento e, de alguma forma, tem maniatado o poder de decisão dos eleitos nacionais sobre as suas políticas. É sabida a posição do Bloco de Esquerda relativamente à natureza da União Europeia e à maneira como ela tem implicações profundas no nosso dia-a-dia. Mas esse também é um debate mais prolongado do tema. E sobre o conteúdo? Na verdade, sobre os últimos debates que temos tido, sobre a cooperação estruturada permanente e agora sobre as listas transnacionais, o Bloco de Esquerda esteve aqui e está aqui para debater o conteúdo. Não é apenas a forma. É verdade que a forma tem importância e sabemos disso, mas o conteúdo sempre lá esteve, seja na cooperação estruturada permanente, vamos continuar a debatê-la, seja aqui nesta. E o Bloco de Esquerda sempre foi contra a existência de listas transnacionais. E, portanto, consideramos também por isso que tem que haver, e se calhar seria assim avisado, ter havido um maior debate sobre estas matérias. No entanto, há uma pergunta que foi feita, que ainda não foi respondida. E sabemos também das intenções, nomeadamente, voltamos a Macron, de continuar a insistir com esta matéria daqui para a frente, qual é que é a posição do governo português sobre as listas transnacionais. É que para nós ainda não ficou claro, no meio de todas as declarações que foram feitas e ainda hoje, qual é que é então esta posição, e disse que o debate não está ainda amadurecido para tomar essa decisão. Eu iria mais longe, o debate ainda não foi feito no Parlamento Português de todo para qualquer tomada de decisão, e portanto este é o primeiro debate que está a ser tido na Assembleia da República nesta legislatura sobre esta matéria, portanto nem está amadurecido nem deixa de estar, é o primeiro, e portanto também perceber qual é que é a abertura que o Governo pode ter ou pretende ter para este debate e para a tomada de decisão, e se eventualmente se colocar novamente a questão das listas transnacionais em cima da mesa, como já percebemos que é a intenção, pelo menos da França, de voltar a colocar isto em cima da mesa.
Obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Tem a palavra o Sr. Ministro para a resposta.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço também muito as considerações da Sra. Deputada Isabel Pires, e respondendo diretamente à sua pergunta, vou responder pela segunda vez, qual é a posição do Governo português sobre as listas transnacionais. Insisto, essa questão será também abordada no Conselho, visto que o Conselho Europeu tem também competências neste domínio, e a posição do Governo português nesse Conselho será muito simples. Nós entendemos que não há condições para avançar nas listas transnacionais nas eleições de 2019. Aliás, até entendemos que há fundadas dúvidas jurídicas sobre se seria possível avançar nessa iniciativa sem mudar os tratados, e defendemos veementemente que a União Europeia não deve entrar num processo de revisão de tratados, seja a que pretexto for, sob pena de falhar as prioridades essenciais, e as prioridades são aquilo que os cidadãos europeus, do nosso ponto de vista, precisam, que é melhores condições para a articulação das políticas orçamentais e das políticas económicas no seio da União Europeia, fortalecimento da zona euro com o completamento da União Monetária e a reforma dos aspectos que a merecem e que é muito, e investimento nas políticas de valor acrescentado europeu, desde o acolhimento dos migrantes e refugiados até às políticas de favorecimento da transição energética e de combate às alterações climáticas. E, portanto, temos manifestado veementemente contra qualquer tentação de colocar à frente, na agenda europeia, processos de natureza institucional e, muito particularmente, processos que implicam revisão de tratados. É a segunda vez que respondo, julgo que a questão fica claramente respondida do ponto de vista da posição do Governo. Agora, isso não quer dizer que o Governo não entenda que esta ideia deva ser discutida nos seus aspectos positivos e nos seus aspectos negativos. Aliás, reenvio para as pronúncias públicas de eurodeputados portugueses muito qualificados, uns salientando os méritos e outros salientando os deméritos dessa ideia, para mostrar que é muito importante continuar a discuti-la. Nada deve ser omitido à discussão democrática na Europa. E não nos parece que haja aqui um ponto suficientemente importante para cavar aqui uma divergência irredutível entre Portugal e, em particular, a França, quando Portugal e a França estão extremamente unidos na agenda que interessa na construção europeia. E eu sei que todos os senhores deputados têm consciência da importância desta agenda e da importância de chegar aos compromissos e aos consensos necessários para que ela progrida. A senhora deputada Isabel Pires começou também por fazer considerações sobre a urgência das audições, e eu não queria que houvesse nenhuma dúvida sobre isso. Quer em relação à cooperação estruturada permanente, quer em relação às listas transnacionais e a qualquer outro pedido que esta Comissão faça ao Governo, na minha pessoa ou na pessoa da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, a nossa resposta é disponibilidade imediata. Foi assim, aliás, que se fez com a cooperação estruturada permanente, foi esta Comissão que não quis a reunião que eu próprio e o Ministro da Defesa Nacional propusemos fazer à porta fechada, mas agora já está marcada a reunião e vai ser feita, julgo que no princípio do próximo mês de março, e foi assim que se fez com as listas transnacionais. Recordo, aliás, que a reunião regimental, a reunião regular, a audição regular de mim próprio e da Sra. Secretária de Assuntos Europeus estava marcada para o dia 16 de janeiro e teve que ser adiada, não por indisponibilidade do Governo, mas sim porque a Comissão não podia fazer. Portanto, desse ponto de vista, conte, aliás, é conhecido o gosto com que eu venho ao Parlamento, nem sempre é possível responder logo no dia seguinte, em primeiro lugar porque, por causa das minhas funções, a agenda internacional é muito preenchida, e em segundo lugar, porque sou demandado por muitas comissões parlamentares, ora me chama à Comissão de Negócios Estrangeiros, ora me chama à Comissão de Assuntos Europeus, ora me chama à Comissão do Ambiente, ora me chama à Comissão da Economia, e portanto temos que ir gerindo. Mas neste caso em concreto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros recebeu no dia 23 de janeiro o ofício da Comissão pedindo a reunião e respondemos no dia 29 de janeiro, hoje é dia 8 de fevereiro, julgo que é das reuniões mais rapidamente marcadas na tradição parlamentar. Terceiro ponto que também queria tocar. A senhora deputada fala de um déficit de debate sobre as questões europeias na Assembleia. No que diz respeito ao Governo, em nada contribuímos para ele, pelo contrário, combatemo-lo com tanto denodo como combatemos o déficit das contas externas e o déficit das contas públicas. Quer através do debate que antecede qualquer Conselho Europeu, quer do debate dito de debriefing da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus depois de cada Conselho, nas audições, todos os pontos relevantes da agenda europeia são abordados por mim próprio e pela Sra. Secretária de Estado nas múltiplas reuniões que temos tido. E, portanto, o debate parlamentar é muito importante e o Governo tem-no em conta na formação das posições que defende do ponto de vista da política externa. Mas, insisto, há uma divergência entre nós, que não vale a pena ser escondida. A Sra. Deputada e o seu grupo parlamentar defendem um governo da Assembleia, em particular em posições europeias, e portanto, defende essa posição. Nós defendemos uma posição que é muito diferente dessa, que é a autonomia do governo na condução da política externa do país. Essa divergência é conhecida, vivemos bem com ela, e daí não tem vindo mal nem ao mundo, nem à União Europeia, só mesmo ao Sr. Deputado Duarte Marques, fica muito embaraçado. Último ponto. Não é verdade que o Governo tome decisões sem falar com ninguém. Pelo contrário. Estamos muito ansiosos porque, digamos assim, na paisagem parlamentar portuguesa, se conclua o processo de reestruturação em curso para que uma interlocução que é chave na política externa de soberania e europeia do país possa ser retomada em condições equilibradas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Eu, enquanto Presidente desta Comissão, tenho que fazer aqui a referência à circunstância que foi também referida pelo Sr. Ministro da audição sobre a cooperação estruturada permanente que esteve marcada para o início de dezembro passado. Esta comissão pediu ao Sr. Ministro e ao Sr. Ministro da Defesa Nacional uma audição conjunta para debater a cooperação estruturada permanente, tendo como requisito base o envio do Plano Nacional de Implementação para que essa reunião tivesse sentido. Foi enviado, sim, um documento por ambos os Ministérios de Negócios Estrangeiros e da Defesa Nacional, mas esse documento, avaliado em reunião de mesa e coordenadores, foi considerado que não correspondia ao documento que se pretendia, ou seja, não era o Plano Nacional de Implementação, mas sim uma nota explicativa sobre o Plano Nacional de Implementação. e foi só por essa circunstância de não estarem reunidas as condições deliberadas por esta comissão que não foi levada a cabo a audição a que o Sr. Ministro se referiu. Entretanto, temos já outras audições agendadas que têm vindo a ser, enfim, de agendamento difícil por causa da incompatibilidade da agenda dos dois ministérios envolvidos, mas estamos em vias de ter esse problema resolvido com a audição sobre o PNI no próximo dia 7 de março de manhã.
Está
ponto de ordem à mesa.
Senhora Presidente, o Sr. Ministro falou agora em intervenção, falou numa reestruturação, mas não disse de quem é que era. E nós ficámos na dúvida se era o Governo que estava em reestruturação, se era a dívida. Foi aqui uma grande dúvida, eu acho que é comum a toda a gente. Se pudesse explicar, ou se era alguma metáfora ou alguma piada.
Como a Sra. Presidente achar melhor,
tem a palavra.
A expressão que eu usei e que vou repetir é uma reestruturação da paisagem parlamentar que está em curso e julgo que quando ficar concluída haverá condições equilibradas para retomar uma interlocução em matéria europeia que é muito importante para o país.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, este debate já vai com algum tempo, já nos permitiu aqui, pelo menos a mim permitiu-me ouvi-lo em algumas destas matérias, e eu queria lhe dizer, Sr. Ministro, que esta discussão aqui não é uma discussão só sobre a forma das coisas, ainda que numa democracia a forma seja muito relevante. Nós estamos a ter uma discussão aqui que é uma discussão muito importante para percebermos como é que este Governo se comporta nos palcos internacionais. E a verdade, Sr. Ministro, é que no dia 10 de janeiro, o Primeiro-Ministro de Portugal assinou uma declaração com um conjunto dos Estados onde dava um apoio às listas transnacionais. Assinou essa declaração antes de qualquer debate profundo em Portugal, assinou essa declaração antes de um debate ou de ter um mandato parlamentar, assinou essa declaração, que é uma declaração que é lesiva dos interesses nacionais, e a assinatura do Primeiro-Ministro não é uma espécie de opinião pessoal, até porque nós nos lembramos muito bem que neste governo os ministros não têm opiniões pessoais nem à mesa do café, para citar o Primeiro-Ministro. E eu espero que também não tenha assinado isto só para ser agradável ao Presidente Macron. Eu espero, Sr. Ministro.
O Sr. Deputado.
Eu espero que o Sr. Ministro acabe a conversa.
Sr. Deputado.
Eu espero que o Primeiro-Ministro não tenha assinado para ser agradável a qualquer outro país. E há uma coisa que eu percebo: a assinatura do Primeiro-Ministro de Portugal vincula sempre o Estado português, até porque este é o Primeiro-Ministro que costuma dizer que palavra dada, palavra honrada. E é por isso, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que eu fico preocupado, porque uma negociação internacional não é, deixe-me usar uma expressão que eu tenho a certeza que gosta e compreende, uma negociação internacional não é uma feira do gado. Não se diz uma coisa, não se assina uma coisa, para depois dizer uma coisa exatamente ao contrário. Mas foi exatamente isso que aconteceu. É que quando o Primeiro-Ministro percebeu o que tinha feito, e não fomos só nós a avisar, foi o ex-eurodeputado do Partido Socialista Vital Moreira, foi Manuel Alegre, que é um histórico do Partido Socialista, que dizia muito claramente que uma matéria como estas apenas favorece os grandes países, os países mais poderosos. Nessa altura, quando o Primeiro-Ministro percebeu, afinal, o que é que tinha feito, fez uma declaração para um jornal onde diz o seguinte: sou contra por uma questão de princípio. E depois continua: nenhum dos meus colegas, estava a falar de outros primeiros-ministros, tem dúvidas sobre a minha posição. Já depois do Governo ter dito uma coisa e exatamente o seu contrário, aliás não é a primeira vez, já tínhamos visto este comportamento também do Governo relativamente às declarações do anterior Presidente do Eurogrupo, o Governo ficou muito vocalmente, disse que não teria qualquer tipo de relação com o Sr. Dijsselbloem e depois acabou até por apoiar a extensão do mandato do Sr. Dijsselbloem. Portanto, estamos bastante habituados, Sr. Presidente, uma reunião é uma questão de princípio. Era o que dizia na altura, uma questão de princípio. Já percebemos que os princípios são voláteis. Mas dizia eu, antes de ser interrompido, já estamos habituados a que o Governo diga uma coisa e eu sou o contrário, e, portanto, o Ministro dos Negócios Estrangeiros veio afinal dizer que estamos disponíveis para discutir, para estudar as listas transnacionais, pode ser uma ideia interessante, ao contrário dos princípios do Primeiro-Ministro. Ontem fechámos aqui este círculo, voltámos à casa da partida, com o Partido Socialista, afinal, a votar a favor das listas transnacionais. Peço desculpa? E por isso mesmo, Sr. Ministro, a discussão que nós estamos a ter aqui hoje é uma discussão muito relevante. E é uma discussão que é muito relevante porque ainda por cima é muito adensada com uma coisa que o Sr. Ministro disse hoje. O Sr. Ministro dizia que no próximo Conselho Europeu o que o Estado português vai defender é que neste momento não há aqui uma... não há condições para neste momento existirem as listas transnacionais. Isso morreu para 2019. Eu gostava de perceber, efetivamente, qual é que é a posição do Governo português. É a posição do Primeiro-Ministro, que é contra por uma questão de princípio, que já deixou muito claro, por uma questão de princípio, a todos os colegas que Portugal é contra as listas transnacionais, ou agora, pelos vistos, somos contra porque não há condições até 2019 de termos listas transnacionais. E isto é mais grave ainda, Sr. Ministro, porque para fazer esta discussão, e neste caso foi mesmo o Sr. Ministro, o Governo escolheu um recurso à mentira. E isso eu acho que é francamente grave. Para adensar toda esta matéria, o Sr. Ministro fez uma declaração que é uma declaração que está errada, é falsa. O Sr. Ministro disse que o CDS, que não percebia sequer a questão, porque o CDS tinha votado a favor de uma resolução que recomendava as listas transnacionais. Eu quero lhe dizer, Sr. Ministro, que isso é falso. O CDS nunca votou tal resolução e numa matéria como estas, e num Ministério como o Ministério dos Negócios Estrangeiros, onde todas as palavras contam e são pesadas, é grave que o Sr. Ministro tenha dito uma coisa como estas. E eu não posso hoje aqui deixar de criticá-lo, olhos nos olhos, por ter recorrido a uma expressão que é, infelizmente, uma mentira. O Sr. Ministro disse que o CDS tinha votado a favor de uma resolução sobre as listas transnacionais e o CDS nunca o fez. Espero que o Sr. Ministro possa corrigir essa sua intervenção e essa sua afirmação hoje, agora e aqui. Mas também lhe quero perguntar mais uma questão, Sr. Ministro, porque estas ideias são muitas vezes aquelas ideias que são as ideias zombie. Nós matamos a ideia está morta, mas ela ressurge, tipo morta-viva, e volta para cima da mesa. E é por isso que era muito importante percebermos também, relativamente a uma coisa que eu considero positiva, que considero que dá transparência ao processo de decisão europeu, que é esta faculdade de se apresentar previamente os candidatos a Presidente da Comissão Europeia, as que se chamam tecnicamente as Spitzenkandidaten. Eu gostava de perceber claramente, porque o Sr. Ministro não foi, pelo menos para mim, suficientemente claro, sobre qual é que é a posição que o Governo português vai defender no próximo Conselho. Vai defender alguma alteração ao que aconteceu nas últimas eleições, onde houve a possibilidade de haver debates até entre o Sr. Schulz e o Sr. Juncker, em que previamente houve uma, em que previamente às eleições houve esta possibilidade de claramente se gerar aqui uma noção de quem é que poderiam ser os candidatos à Comissão Europeia, sim ou não. Eu gostava de perceber isso muito claramente, porque me parece que a posição do Governo, mais uma vez, nesta matéria, é uma posição titubeante, e eu preferia que, que isto fosse muito claro. Isto não limita, muito pelo contrário, não limita nem a nossa Constituição, nem a posição do Estado português, mas era muito importante e cada vez mais importante que o Governo, quando vai a Bruxelas, pudesse dizer muito claramente quais é que são as posições que vai defender em nome do Estado português, porque me parece que não foi nem uma, nem duas, mas pelo menos três, as vezes em que o Governo diz uma coisa e depois diz exatamente o seu contrário. Eu acho que isso não é positivo para a clareza, para a transparência que um processo como este deve ter.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Tem a palavra o Sr. Ministro para a resposta.
Muito obrigado e também agradeço as questões colocadas pelo Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Tomei nota aqui de 6 pontos e queria tocá-los todos. Em primeiro lugar, diz o deputado Mota Soares que as posições que o Governo expressa vinculam o Estado português. Sim, vinculam o Estado português em áreas que são da competência do Governo. Esta área, que é a reserva de competência absoluta da Assembleia da República, nesta área o Estado é vinculado pela decisão soberana da Assembleia. Por isso mesmo, no contexto da declaração, fala-se numa ideia que poderia ser um passo em frente no aprofundamento democrático da União Europeia. E, portanto, se o Sr. Deputado entende que esta declaração vincula o Estado português, vincula justamente nesta base de um debate que, aliás, se tem feito e que, em grande medida, foi, do ponto de vista político, concluído ontem. Diz o Sr. Deputado que eu fui ambíguo porque disse que a posição que o Governo defenderá no Conselho é que não há condições para que as listas transnacionais possam ser utilizadas no contexto da eleição de 2019. E pergunta-se o Sr. Deputado se isso não é uma maneira capciosa de dizer que as defenderemos em 2023. Sr. Deputado, eu fui um pouco mais, digamos, timorato que Vossa Excelência. Vossa Excelência já dá por adquirido que o próximo governo será também da nossa... Não, o que eu e o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro e eu dizemos que, no que é a responsabilidade deste Governo, a nossa posição é esta. Eu sei que o Sr. Deputado confia neste Governo para a renovação do seu mandato e agradeço essa confiança que agora publicamente exprimiu, mas eu, que já levo muito da vida política, sou mais cauteloso e, portanto... O Sr. Deputado pode tentar fugir para o lado que quiser, mas não consegue, sabe?
O que eu
digo que a posição do Governo português vincula o Governo, vincula o Governo, na posição que exprimirá no Conselho, tendo em conta a discussão para 2019, que ainda estará no mandato deste Governo. O Sr. Deputado acredita que este Governo renovará o seu mandato? A posição do Estado português continuará a mesma. Senhor Deputado, terceira. Quer dizer, a agressividade verbal esconde a fraqueza dos argumentos, Senhor Deputado. Terceira questão. Diz o Senhor Deputado que o Governo não teve em conta a inexistência de debate. E eu digo que é o contrário. Aliás, o Governo conhece, porque é pública, a discussão já havida no Parlamento Europeu sobre esta matéria e o Governo também conhece o apoio que as listas transnacionais, o apoio de que as listas transnacionais então beneficiaram, designadamente nos dois grandes grupos parlamentares, o Partido Popular Europeu, ao qual pertencem, julgo, quer o PSD, quer o CDS, quer e no partido do grupo conhecido por Aliança Socialistas e Democratas, ao qual eu tenho a certeza que pertence o Partido Socialista. Eu cometi um lapso, visto que o deputado Nuno Melo não participou na votação, e eu não me lembrei de que o CDS só tinha um eurodeputado. Peço desculpa, foi um lapso, mais uma vez, foi um lapso devido a um excesso de cautela da minha parte, devo dizer que julgava até que o CDS estava mais bem representado no Parlamento Europeu. Mas o ponto não é esse. Nós não temos conhecimento de nenhuma demarcação nesse debate que foi vivo em relação a uma posição que também ela foi muito forte no seio do PPE. Portanto, percebo, aceito, é completamente legítima a evolução das posições políticas, mas não pode dizer que nós ignoramos o debate até então havido. O quarto ponto, o Sr. Deputado insiste que o Governo responde pelos eurodeputados do Partido Socialista. Na nossa concepção de democracia e democracia parlamentar, isso não existe e, portanto, os eurodeputados do Partido Socialista votaram ontem, como entenderam, e já disse, mas posso repetir, que tenho pessoalmente grande orgulho nessa coerência. Eu não tenho das listas transnacionais a visão diabólica que algumas pessoas, pelos vistos, têm, nem me parece que elas signifiquem crimes de lesa-pátria, muito menos Frankensteinas, nem ofendam os interesses dos cidadãos portugueses. São uma ideia que tem méritos e tem riscos, porventura terão mais riscos que méritos, mas é uma ideia que vale a pena discutir e fui sempre ao longo da minha vida e continuo a ser contrário a qualquer tentativa de silenciar debates de ideias, mesmo de ideias políticas. O senhor deputado, quinto e penúltimo ponto, pergunta, acha que eu não fui claro na expressão da posição do governo sobre a questão conhecida como os Spitzenkandidaten, e portanto eu vou repetir, a nossa posição é que o que dispõe o Tratado de Lisboa é suficientemente claro e sólido para nós procedermos como aí se estabelece. E portanto, defendemos que, tendo em conta as eleições para o Parlamento Europeu e depois de proceder às consultas adequadas, o Conselho Europeu, deliberando por maioria qualificada, proponha ao Parlamento Europeu um candidato ou candidata ao cargo de Presidente da Comissão Europeia. Pergunta ao Sr. Deputado se nós vamos ser a favor ou contra, como o Governo, dos debates. Ó Sr. Deputado, não é o Governo, não são os governos que organizam debates eleitorais, não são os governos que organizam os debates que os partidos políticos europeus entenderem fazer. É ao contrário, os governos saem dos parlamentos, não são os parlamentos que saem do governo. Finalmente, sexto ponto, o Sr. Deputado teve a opção de escolher citar palavras minhas, transmitidas, recolhidas e transmitidas em condições que o seu deputado sabe serem ilegais e indignas para tentar atingir-me. Mas devo dizer que atingiu foi pessoas honradas, porque o seu deputado usa a feira de gado como metáfora para a aldrabice. Olha, se as conhecesse, sabia que era gente muito honrada, que lá está.
Muito obrigada, Sr. Ministro. E agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Eu gostaria nesta audição, até porque de facto vai longa, referir três aspectos. Um primeiro, sobre quem tem competência ou não para a definição das leis eleitorais. O Sr. Ministro também já fez alusão a esta questão, mas creio que nunca é demais, e reiteramos aqui, que de facto que a definição das leis eleitorais é uma questão da nossa soberania, e que no quadro da organização no nosso país, que é a Assembleia da República, que tem a exclusiva competência relativamente a esta matéria. Por isso, não considero, sempre rejeitamos qualquer tentativa, quer seja do Parlamento, em particular das instituições europeias, para nos impor aquilo que deve ser a organização do processo eleitoral, a definição, o procedimento, com mais símbolo, com menos símbolo, com introdução de referências aos a partidos referidos europeus. Nós consideramos de facto que somos nós que temos de definir e que é a Assembleia da República que tem essa responsabilidade. E isto para nós é muito claro. Por isso não compreendemos de facto a assunção de posições por parte do Governo relativamente a estas matérias. O Sr. Ministro, ao longo desta audição, já deu aqui, já fez várias referências a essas questões, mas sobre o assunto desta audição, qual foi requerida pelo PSD e pelo Bloco de Esquerda, qual também nós acompanhamos, sobre as listas transnacionais, de facto esta é uma matéria que é a Assembleia da República que tem essa definição e que não cabe naturalmente ao Governo assumir posições relativamente a esta. Não é da sua competência assumir posições relativamente a estas questões. Sobre as listas transnacionais, nós naturalmente também não acompanhamos e rejeitamos qualquer perspectiva nesse sentido. Porque, em primeiro lugar, elas assentam numa visão de maior aprofundamento do federalismo, deste pilar que assenta a dita construção da União Europeia e que vai numa perspectiva de maior federalismo, de maior integração, utiliza a expressão que entender, mas a verdade é que é também contrária à defesa da nossa soberania, as especificidades de cada Estado-membro e de cada povo. Para além disso, contribui também para afastar os eleitos dos eleitores e que nada tem a ver com a realidade não só da Europa, mas que contraria também uma perspectiva de maior cooperação entre os Estados-membros soberanos e iguais em direitos. Por isso, relativamente a esta matéria, que fiquemos claros, nós também não acompanhamos. Agora, há aqui uma questão que eu queria introduzir e que nós queremos introduzir e que já... que não foi ainda colocada. É que muito se tem discutido em torno das listas transnacionais, e se tem falado relativamente a esta matéria, que nós rejeitamos, mas não se tem falado tanto das alterações da composição ao Parlamento Europeu. E há aqui uma matéria que para nós é de enorme importância. É que neste processo de alteração da composição, que foi aprovado agora recentemente, Portugal saiu prejudicado. É dito, nenhum Estado-membro perdeu deputados. Mas havia a oportunidade, com as vagas deixadas pela saída do Reino Unido, para países como o nosso poder recuperar o número de deputados que perdeu ao longo dos vários anos com o alargamento da própria União Europeia. E esta é uma questão de facto de grande importância, porque se nós colocamos em cima da mesa, o Sr. Ministro fez a referência de ao reequilibrar a proporcionalidade sem prejudicar nenhum Estado-membro. Nós estamos prejudicados, claramente. E neste processo houve a oportunidade de poder haver aqui, de facto, uma inversão para, e uma tendência para fazer face a este desequilíbrio que hoje existe e que com esta votação ficou agravado. Porque os países com maior representação, vá de França, Espanha e Itália, foram aqueles que foram beneficiados em todo este processo. Houve alguns países de média dimensão que também viram aumentos, mas nós fomos claramente prejudicados. E relativamente a esta matéria, o PCP, no Parlamento Europeu, apresentou propostas e todos os partidos votaram contra. Todos os partidos, estou-me a referir todos os partidos do nosso país, PS, PSD, Bloco de Esquerda, CDS e o MPT, não tiveram de acordo. E quando se queríamos, de facto, defender os interesses nacionais, defender os interesses do nosso povo e do nosso país, esta era uma oportunidade que estava em cima da mesa de podermos reforçar a nossa representação até ao número em que já tivemos, 25 deputados, e não foi nesse sentido que inclusivamente as outras forças políticas portuguesas votaram. E nós consideramos que de facto esta é uma questão profundamente negativa, e eu trazia aqui esta matéria porque foi proposto também no tal relatório em que era relator o deputado do Partido Socialista e que efetivamente é negativo para o nosso país. E a questão que eu queria deixar, Sr. Ministro, era a seguinte, porque a discussão desta proposta vai prosseguir para o Conselho e qual é que vai ser a posição que o Governo vai tomar? Se vai defender os interesses nacionais e, de facto, se opor a esta alteração em que é prejudicial para Portugal, porque com as vagas era possível, ficou demonstrado que era, de facto, possível o nosso país recuperar os 4 deputados, ou se vai se pôr ao lado dos interesses dos países que normalmente definem aquilo que são as orientações e as políticas da União Europeia, nomeadamente os Estados-membros que já estão mais representados relativamente a esta matéria. E para nós esta é a questão de fundo, porque as listas transnacionais são negativas, mas elas estão também a encobrir esta matéria e esta sim também tem uma grande relevância para o nosso país, para a nossa representação e para a defesa dos nossos interesses.
Obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Tem a palavra o Sr. Ministro para a resposta.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Também agradeço as questões colocadas pela Sra. Deputada Paula Santos, que julgo se consubstanciam em 3 pontos essenciais. O primeiro é relativo ao processo de produção de legislação europeia sobre os atos eleitorais europeus. A senhora deputada sabe que há matéria que é de competência da Assembleia da República, mas sabe que também que há matéria que é da competência combinada do Parlamento Europeu e do Conselho. e chama a atenção para que está justamente em curso um processo legislativo a esse propósito, sobre o qual, aliás, a Assembleia da República já foi consultada pelo Governo. E, portanto, é muito importante que estas consultas se façam as audições que as senhoras e os seus deputados entenderem, os debates, nas diferentes formas e figurinos parlamentares apropriados, mas importa não perder de vista que, na matéria relativa às eleições europeias, o processo decisório tem como duas âncoras fundamentais o Parlamento Europeu e o Conselho. A senhora deputada pergunta-se também sobre a legitimidade de o Governo, interna ou externamente, assumir posições em domínios que relevam da competência, da esfera de competência absoluta da Assembleia da República. E o que digo, senhora deputada, é que a senhora deputada me acompanhará numa distinção que é preciso fazer. Quanto a decisões, tratando-se de matéria da competência reservada absoluta, reserva relativa ou absoluta da Assembleia da República, evidentemente só as decisões da Assembleia da República soberanamente o determinam. E por isso, como já aqui foi dito e foi explicado pelo Sr. Ministro da Defesa na Comissão da Defesa Nacional e por nós todos nas instituições em Bruxelas, os nossos compromissos plurianuais em matéria orçamental, num domínio da soberania como é a segurança e a defesa, podem ser expressos naquilo que já está contido nas leis aprovadas pela Assembleia da República e que têm um prazo plurianual, a lei da programação militar, mas não podem ser assumidas em, num plano temporal superior a um ano no que diz respeito ao orçamento corrente, porque quem define o orçamento em Portugal, quem o aprova, é soberanamente a Assembleia da República. E isto que Portugal disse foi exatamente a mesma coisa que, por exemplo, a Alemanha disse. Agora, uma coisa diferente é o Governo não ter posição em matérias que são de competência de reserva absoluta da Assembleia da República. Claro que tem. Quando o Governo apresenta propostas de lei à Assembleia da República, o Governo toma posições. Quando o Governo concerta no plano europeu diretivas cuja transposição implica leis da Assembleia da República, o Governo toma posição. Toma, evidentemente, tendo em atenção o que, na sua avaliação, significa a probabilidade de essas decisões e essas posições que antecipa poderem ser convalidadas pela Assembleia. Mas, portanto, temos que ter fazer esta distinção. Processos decisórios que implicam decisão da Assembleia da República, pois só a Assembleia da República vincula o Governo. Agora, posições sobre matérias de competência da Assembleia da República que o Governo toma, pois naturalmente todos os governos a fazem, senão não haveria orçamentos, por exemplo. A terceira questão que coloca, e que também é muito importante, eu sei a posição do Partido Comunista Português, no que diz respeito à ideia de que este era um momento no Parlamento Europeu para regressar à representação numérica dos Estados-membros anterior à última mudança de que resultou a passagem do número de eurodeputados portugueses a 21. Mas há uma impossibilidade lógica e legal. Se todos os países recuperassem os eurodeputados que perderam na última redistribuição, o número total de eurodeputados seria superior aos 751 estabelecidos pelo Tratado. E, portanto, é tão simples como isto. Agora, eu também percebo, e percebo muito bem, julgo, o cuidado que tenha e só confirma a atenção que dedica às questões europeias e também à defesa dos interesses nacionais nelas, o cuidado que dedica à necessária equilibração entre a lógica de Estados e a lógica de população. Mas por isso mesmo é que, na prática, não entrando, e perdoem-me aqui os senhores deputados com competências jurídicas bem superiores às minhas pela linguagem leiga que vou usar. Por isso mesmo é que a lógica institucional europeia, o sistema europeu, é, grosso modo, de natureza bicameral. O Senado da Europa é o Conselho Europeu. É aí que todos os Estados-membros valem cada um a mesma coisa. Agora, na lógica de representação de parlamentar, na lógica que num sistema bicameral clássico se chamaria a Câmara Baixa, evidentemente que a lógica é de representação proporcional. Representação proporcional significa que os países que têm mais população têm mais eurodeputados. E depois o desequilíbrio que isso possa ocorrer na relação entre Estados é corrigido por ou vários mecanismos, o principal dos quais é essa espécie de Câmara Alta, que é o Conselho Europeu, e depois as regras de formação das maiorias, com as unanimidades exigidas em muitas matérias, designadamente em termos de soberania, as maiorias qualificadas e as diferentes maiorias qualificadas, e a regra de que a maioria das qualificadas significa, ao mesmo tempo, o número de países e uma dimensão demográfica desses países. E, portanto, é nesse quadro, e dada a impossibilidade lógica e legal de exceder o limite total do número de eurodeputados, que se funda a apreciação que o Governo faz e segundo a qual o interesse nacional português ficou muito bem defendido ontem no que diz respeito à representação por Estado-membro no Parlamento Europeu. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Passamos agora à segunda ronda e a segunda ronda vai ter exatamente a mesma ordem que a primeira, só que 3 minutos rigorosos e no final resposta conjunta do Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques. 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que não será preciso tanto. E, Sr. Ministro, há aqui, em primeiro lugar, devo-lhe dizer que no meio da ambiguidade da sua declaração sobre a reestruturação, nós ficámos aqui com uma grande dúvida. Se o Sr. Ministro está a falar da reestruturação do apoio parlamentar ao Governo, portanto, está-nos a querer dizer que há um conflito com o Bloco de Esquerda e com o PCP, e, portanto, o Governo deixa de ter esse apoio ou está a preparar uma reconfiguração parlamentar. Se o Sr. Ministro quis fazer uma piada, como é do seu timbre e hábito, sobre as mudanças em curso no PSD, há uma coisa que eu lhe garanto, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Nunca será o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, nem ninguém deste Governo, que irá interferir nas posições políticas do PSD. E mais, por mais que o PSD mude em termos de política interna e externa, há uma coisa que eu lhe garanto. O PSD nunca vai mudar tanto que deixe passar em branco posições que não são verdadeiras por parte do Governo e, muito mais, sempre que ponham em causa o interesse nacional. E se o PSD aqui está nesta posição, não é porque mudou de opinião em relação à política europeia. Mantém a mesma opinião que sempre teve. Quem mudou de postura foi o Governo e nós não deixaremos passar isso em branco. Seja quem for o líder do PSD, porque mais uma coisa lhe digo, Sr. Ministro, os deputados do PSD estão cá eleitos. Estão cá para representar o eleitorado que os elegeu e o seu programa eleitoral. E isso ainda não mudou. Mas garanto-lhe e repito, Sr. Ministro, para representante e líder do Ministério dos Negócios Estrangeiros, é muito pouco polido e diplomata nestas matérias. Porque eu não posso deixar também passar em claro a forma como falou da nossa posição aqui e, sobretudo, também daquilo que veio dizer ao CDS relativamente ao facto de ser só um eurodeputado, Sr. Ministro. Não lhe cai bem, não lhe fica bem, não precisa disso. Nem fica bem, sobretudo tendo em conta o histórico do Partido Socialista no que diz respeito aos antigos ministros dos negócios estrangeiros em Portugal. E também acabo de perguntar, Sr. Ministro, qual é de facto a sua posição sobre a eleição do líder da Comissão Europeia. Afinal, o governo português é defensor do modelo atual, exatamente o que elegeu Juncker, ou o governo português confirma aquilo que veio a público, que alinha numa posição política com o governo francês e com os países de Visegrado, belas companhias. E, portanto, eu pergunto, o Sr. Ministro, afinal, defende o quê? O Tratado de Lisboa nós conhecemos, não é preciso repetir ou sequer repetir aquilo que são as posições do Parlamento Europeu sobre a matéria ou qual é que foi o processo todo histórico desta questão. Sr. Ministro, nós conhecemos a realidade, sabemos o que está no Tratado, só não sabemos qual é a posição do Governo português e por isso lhe fizemos chegar uma pergunta. E eu terminava dizendo o seguinte, o PSD e os deputados do PSD apoiaram e bem o relatório de Silva Pereira e da Nuta Ubnas sobre as próximas eleições para o Parlamento Europeu, sobre a recomposição do Parlamento Europeu. Mas também lhe digo, Sr. Ministro, era preciso ser muito inábil E seria isso uma grande derrota para Portugal se, por acaso, quando saem 73 parlamentares britânicos do Parlamento Europeu, Portugal ainda perdesse um lugar. Portanto, tinha que ser uma negociação muito, muito, muito fraca, muito inábil, para que Portugal pudesse ser prejudicado. Porque não faz sentido, quando o Parlamento Europeu perde deputados de um país, deverão ser restribuídos pelos outros, Portugal fosse perder. Portanto, o grande trabalho de Pedro Silva Pereira não foi assim uma coisa tão fantástica como o Governo tenta fazer crer, que era o mais faltável.
Muito obrigada.
Que nesta negociação Portugal perdesse deputados ao Parlamento Europeu.
Muito obrigada.
Eu não sou tão... Era o que mais... Termino já, Sr. Presidente, porque reconheço capacidade à diplomacia portuguesa, reconheço capacidade ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e até reconheço alguma habilidade ao Sr. Deputado Silva Pereira para garantir que ninguém faria esse mal a Portugal, que era Portugal.
Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Tem a palavra a Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa. 3 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Aproveitar para cumprimentar o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado e os deputados desta Comissão. Eu não queria colocar aqui nenhuma questão, nem já percebi que também não vamos debater na substância as chamadas listas transnacionais. O que estamos a discutir é a questão da forma. E é só a forma. É só a forma. Eu até percebo que o Bloco de Esquerda, que há muito pouco tempo, apresentou uma proposta de lei que foi rejeitada com os votos do PS e do PSD, que previa, no fundo, uma machadada na chamada autonomia do governo na condução da política externa e que está consagrada na nossa Constituição, coloca a questão do escrutínio prévio, se quisermos, ou dos mandatos parlamentares, sempre que o governo participe em qualquer instância europeia, seja ela formal, seja ela informal. Até percebo a questão do PSD, confesso que não percebo. E depois, aquilo que eu não percebo, e de facto não percebo mesmo, é esta frase absolutamente inócua e num diplomatês que revela discordância, porque quando nestas declarações se utilizam verbos como could, may e coisas assim do género, já se percebe toda a gente, basta ter dois dedos, senão tinha-se utilizado o can. O can, para ser mais afirmativo. Se vocês lerem bem e traduzirem traduzir, é assim, mas é absolutamente, eu diria que é absolutamente ridícula esta discussão sobre uma frase absolutamente inócua que diz aquilo que é o óbvio, que as listas transnacionais poderão ou não, leia-se, está lá também, ou não, contribuir para o fortalecimento da democracia europeia. E, portanto, Sr. Ministro, confesso que não lhe consigo colocar nenhuma questão sobre esta questão, que considero apenas um fé-de-ver assente na forma, não no conteúdo, e que não prestigia a Assembleia da República.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra... Para que efeito, Sra. Deputada Margarida Marques? Terminar os 3 minutos. Muito bem.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para dizer, para agradecer ao Sr. Ministro ter informado esta Comissão de que tinha estado disponível para vir a esta Comissão para a audição regimental no dia 16 de janeiro. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Para terminar esta audição, conseguimos de alguma forma vislumbrar hoje, que ainda não tínhamos conseguido, qual é que é a posição do Governo relativamente a esta matéria, por mais que possamos achar que é uma posição que abre ainda muitas ambiguidades para o que possa vir a acontecer no futuro sobre listas transnacionais ou já agora outras questões que possam vir a surgir, porque a maneira como o Governo, o Partido Socialista, o PSD e o CDS olham para o projeto europeu não é de facto a mesma com que o Bloco de Esquerda ou até o PCP olham para o projeto europeu. E, portanto, estamos sempre a falar de tratados e estamos sempre a falar de instituições que, na verdade, estão
à partida e desde o seu nascimento, feridas de um déficit democrático muito grande e, portanto, aí, de facto, da parte do Bloco de Esquerda nunca tentámos esconder as divergências de posições que sempre existiram, que vão continuar a existir, mas por isso também este debate foi importante porque, como ainda agora foi referido pela Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa, no nosso ver, a maneira como o Governo ou a maneira como o Parlamento e na relação entre estas duas instituições as coisas são feitas é uma questão de conteúdo também e é uma questão política também, a maneira como se quer ou não quer que determinada instituição seja escrutinada ou não. De que maneira é que nós achamos que as decisões devem ser tomadas ou não? Isto não é apenas uma questão de forma, isto é uma questão política e uma questão de como é que se olha para as instituições democráticas, sejam elas europeias, sejam elas aqui portuguesas. E também sabemos que os textos, seja das instituições europeias, formais, seja apenas de fóruns europeus que são tidos, as formulações são sempre ambíguas. Aliás, não deixa de ser curioso que, por exemplo, sobre o Brexit, durante vários conselhos europeus, tudo o que estava escrito sobre o Brexit era tão ambíguo, que se não estivesse lá não fazia grande diferença, na verdade, em maior parte das coisas, por causa das formas verbais que eram utilizadas, os tempos verbais que eram utilizados, e, portanto, isso é uma discussão que não nos interessa. É uma discussão que, politicamente, não tem qualquer resultado prático, porque sabemos que depois, por mais ambiguidades que existam na utilização da forma verbal com que é escrito determinado documento, as consequências acontecem e têm acontecido, pelo menos a nível europeu. E, portanto, nós retiramos desse debate porque para nós não é isso que conta. O que conta são as implicações que estão por trás de muito daquilo que é escrito a nível europeu e que se veio a revelar como tendo consequências muito negativas para os cidadãos do nosso ponto de vista. E, portanto, nestas matérias vamos continuar, obviamente, a ouvir-nos uns aos outros, a discordar uns dos outros, com certeza, na maior parte das matérias, mas também sabemos que nestas matérias, apesar de alguma retórica ou alguma forma de alguns partidos se expressarem sobre esta matéria, sabemos que no final do dia PSD, CDS e PS vão concordar nas matérias de fundo europeias e, portanto, também aqui nada de novo, mas, novamente, obviamente, agradecer a presença do Sr. Ministro e da sua equipa para todos os esclarecimentos.
Obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Só para descansar aqui também a Sra. Deputada Isabel Pires, nós também sabemos que no final do dia, quando for para aprovar o orçamento, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista e o Partido Socialista lá estarão também a concordar. Sr. Ministro, nós já nos conhecemos há muito tempo. Penso que até a primeira vez que eu conheci, a primeira vez que o Sr. Ministro teve funções, era Ministro dos Negócios Estrangeiros, não me falha a memória, o Dr. Jaime Gama. E, de facto, era um tempo diferente, era um tempo onde os diplomatas eram mais elegantes, para dizer pelo menos isso, mas mudam-se os tempos. Há de mutare tempora. Sr. Ministro, há uma coisa que eu reconheço neste tempo todo em que eu conheço, que é o seguinte, nas várias funções que o Sr. Ministro teve, várias pastas que passou, o Sr. Ministro é especialista numa coisa, que é tentar pegar nas palavras de alguém que o questiona e alterar completamente essas palavras. Longe de mim, fazer um libelo, uma acusação, a gente que eu respeito muito, estamos a falar de chefes de Estado, primeiros-ministros da Europa, certamente que será gente muito honrada. Mas é que eu achava, veja lá, que o Sr. Ministro tinha dito até que a Feira do Gado até podia ser uma coisa positiva, era um apelo ao mundo rural, ainda me lembro dessa sua justificação. Já percebi que nesse pequeno particular também mudou. E tentou o Sr. Ministro responder com uma questão que era dizer até, vejam lá, esqueci-me que o CDS neste momento só tem um eurodeputado. Quero ajudá-lo, Sr. Ministro. Vou-lhe lembrar uma mnemónica. E a mnemónica é assim. O Partido Socialista já participou muitas vezes em governos e já levou até 3 vezes o país à bancarrota. O Sr. Ministro só participou uma vez num governo que levou um país à bancarrota. O CDS já teve 3 eurodeputados, neste momento só tem um. E exatamente por só ter um eurodeputado, que se o Sr. Ministro se enganou relativamente ao sentido de voto dele, o mínimo que podia fazer, acho eu, sendo elegante, era dizer, reconhecer esse lapso, mas agora também retificar esse lapso e nem caía o mal ao mundo se pedisse desculpa ao eurodeputado Nuno Melo por ter dito que ele teve uma votação que não teve. Mas vamos aqui ao que é essencial e àquela questão em que mais uma vez o Sr. Ministro tenta mudar as palavras. O que me parece grave, Sr. Ministro, E é por isso que para mim é muito importante perceber qual é que é a posição que o Governo português vai adotar no próximo Conselho, é perceber qual é que é a linha política que o Governo vai defender. Se é a linha política do Primeiro-Ministro, que diz muito claramente que é contra por uma questão de princípio, ou se é a linha política que o Sr. Ministro disse agora, que é somos contra por uma questão de circunstância, porque até 2019 isto não se vai verificar. O Sr. Ministro, eu certamente estarei preocupado com 2023 e com 2033 e todo o futuro. Mas neste momento estou mesmo preocupado em perceber qual é que é a posição do Estado português. É porque senão, mais uma vez, o nosso Primeiro-Ministro poderá ficar conhecido como aquele Primeiro-Ministro que diz uma coisa em Bruxelas e outra totalmente diferente dentro de casa. É que aqui em Portugal, o Sr. Primeiro-Ministro diz que nenhum dos colegas tem dúvidas sobre a minha posição e é contra uma moção de princípio. Pelos vistos, o Sr. Ministro vai adensar a dúvida. E permita-me só para terminar uma última nota, Sr. Ministro. Eu ouvi aqui o próprio Sr. Ministro e o Partido Socialista muito contentes com o facto de Portugal manter o número de eurodeputados. Eu certamente também estou contente. E é exatamente também por isso que eu sou contra as listas transnacionais. O que é um enorme paradoxo é, na mesma altura em que se vota a favor das listas transnacionais, que diminui a representação de países pequenos ou médios. Não sou eu que o diz. Vital Moreira, Manuel Alegre, dizem-no muito claramente. É um enorme paradoxo de saudar a manutenção de deputados ao mesmo tempo que se vota um sistema que reduz deputados em Portugal. Eu, para esse paradoxo, confesso que não gosto de contribuir.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora, para a resposta conjunta, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, por 12 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço todas as observações feitas. Deixo de lado as observações que têm a ver com a vida interna de partidos políticos, não é a minha matéria de atenção, e vou a 3 ou 4 pontos por ordem crescente de importância. Crescente. E por isso começo pela observação do Sr. Deputado Pedro Mota Soares sobre a elegância dos ministros dos estrangeiros. Depois do que o Sr. Deputado Mota Soares fez na sua intervenção, julgo que a última pessoa nesta sala que pode falar de elegância é a Vossa Excelência. Quanto ao segundo ponto, é quem devemos trazer para o nosso campo quando não confiamos na nossa própria capacidade argumentativa. Sr. Deputado, eu conheço as observações críticas do Sr. Dr. Manuel Alegre, eu conheço as observações críticas do Sr. Professor Vital Moreira, eu conheço as muitas opiniões favoráveis e as muitas opiniões críticas de pessoas que são membros ou simpatizantes do Partido Socialista e pessoalmente tenho muito orgulho nessa diversidade, porque essa diversidade é a nossa maior riqueza. Mas sempre que vejo alguém a tentar argumentar contra mim, citando meus próximos, imediatamente percebo que esse alguém não confia nos seus próprios argumentos. Terceiro ponto que me parece importante. A senhora deputada Constança Urbano de Sousa referiu-se ao diplomatês, um pouco com alguma reserva, e a senhora deputada Isabel Pires protestou contra a ambiguidade, mas devo dizer que muitos dos grandes progressos da Europa no sentido da paz foram conseguidos à custa justamente, não direi de uma ambiguidade criativa, mas da capacidade de usarmos linguagem e estabelecer compromissos que pudessem ser interpretados de maneira ligeiramente diferente pelas partes desses compromissos. Muito se evitou na Europa, que seria catastrófico para o nosso continente, com essa capacidade de formular acordos em que todos nos pudéssemos rever, exatamente porque alguma polissemia era deliberadamente deixada. E isto não é nenhuma consideração abstrata, isto é mesmo para ir ao ponto da declaração. Basta, como os senhores deputados e as senhoras deputadas sabem fazer melhor que eu, situar em contexto
as duas frases deste ponto da declaração para perceber a diferença que há aqui. Porque em relação às consultas dos cidadãos, os signatários, os sete países da Europa do Sul, congratulam-se com essa ideia. Quanto às listas transnacionais, sustentam que elas poderiam reforçar a dimensão democrática da União. E, portanto, quer do ponto de vista das palavras, quer do ponto de vista do estilo, é absolutamente clara a diferença entre aquilo que suscitou um acordo consensual, imediato ou enfático da parte dos sete subscritores, e aquilo que representa o denominador comum mínimo a que conseguiram chegar. Porque é que é importante nós participarmos na formação dos consensos em pontos que nos suscitam maior divergência? Exatamente porque precisamos que os outros façam o mesmo nos pontos que são prioritários para nós. Eu, que, como toda a gente sabe, adoro debates parlamentares, sinto-me um pouco frustrado comigo próprio, porque preparei cuidadosamente este debate, trouxe aqui uma série de dossiers sobre a União Económica e Monetária, as consequências do Brexit, o quadro financeiro plurianual.
Não leu o requerimento, estás lá mesmo?
As interpelações podem interromper as intervenções?
Não podem interromper as intervenções, Sr. Ministro, mas esta audição tem como único objetivo o tema da reforma da lei eleitoral ao Parlamento Europeu e não é audição regimental. Para a audição regimental estarão em cima da mesa todas as questões que o Sr. Ministro acabou de referir. Continua no uso da palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, e agradeço imenso esse esclarecimento que, doravante, constituirá para mim regra de conduta. E, portanto, juro que nunca mais responderei a perguntas que sejam fora dos temas da agenda. Se o que eu disse ofendeu alguém, retire imediatamente e peço as mais subidas desculpas. Porque cometi muitos erros ao longo destes dois anos, respondendo a perguntas que não estavam no âmbito dos requerimentos, estou esclarecido e desta vez será para mim matéria de lei. E, portanto, retomo o meu ponto, que é as listas transnacionais, e, portanto, já não respondo à questão dos Spitzenkandidaten, que me foi colocada, peço imensa desculpa, e também já não posso responder às questões relativas à distribuição dos lugares, porque também estão fora do âmbito. Peço imensa desculpa, já respondi anteriormente, mas não tinha consciência disso, portanto, termino agora a minha intervenção. Muito obrigado.
O Ministro está no seu supremo critério de achar que as questões que foram postas aqui não têm a ver com o tema da audição. Mas fica também claro que foi deliberado por esta comissão, deliberado sem objeção de nenhum grupo parlamentar, que as audições para o PNI eram sobre o PNI, já a audição sobre a lista, a reforma da lei eleitoral ao Parlamento Europeu era sobre este tema e os temas conexos à reforma da lei eleitoral e às eleições ao Parlamento Europeu, e que a audição regimental que está a aguardar marcação por o gabinete do Sr. Ministro será sobre os temas gerais ligados aos assuntos europeus. Por isso, Sr. Ministro, agradeço muito.
Queria fazer uma interpelação.
Agradeço muito a vinda do Sr. Ministro, agradeço também a vinda da Sra. Secretária de Estado. A requerimento dos grupos parlamentares do Partido Social Democrata e do Bloco de Esquerda, datados respectivamente de 12 e 17 de janeiro últimos. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Apenas para informar a Comissão de Assuntos Europeus, ou para relembrar, que a audição regimental estava marcada para o dia 16 de janeiro, foi desmarcada pela Comissão, que propôs então, como datas alternativas, 19 de janeiro e 20 de fevereiro, e a resposta do meu gabinete foi simples: no dia 19 de janeiro, eu estava em visita oficial
França e no dia 20 de fevereiro estarei a acompanhar o Presidente da República na visita de Estado a São Tomé e Príncipe e, portanto, está em curso a marcação das reuniões.
Precisamente, Sr. Ministro, eu tenho que dizer que seguiram ofícios exatamente a reiterar o pedido de marcação da audição regimental e a dar conta da nossa concordância para a realização da audição sobre o Plano Nacional de Implementação no próximo dia 7 de março. Está concluída a reunião.